Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira unidade da nossa disciplina de Administração Orçamentária. Nessa primeira unidade, nós vamos entender o papel do orçamento, descrever as suas principais atuações como uma ferramenta de gestão, entendendo a importância do orçamento. Nós vamos trabalhar com uma perspectiva de observar o orçamento como um processo administrativo, ok? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Depois, nós vamos identificar um modelo proposto por Brookson, que nos orienta como devemos organizar esse processo. Vamos identificar cada uma das etapas que compõem este modelo e assim ter uma ideia bem abrangente e delineada de como essa ferramenta pode contribuir para a gestão de uma organização, ok? Bem, vamos começar então falando sobre a nossa organização. Nós, administradores e gestores, nós temos uma grande missão: bem gerir a organização, bem administrar a organização. E este objetivo, esta finalidade que nós podemos aqui representar pela gestão, pela administração, pode ser contextualizada de acordo com este slide que eu aqui apresento para vocês. Observe, essa simbologia, esses triângulos, esse quadrado, retângulo, essas circunferências, né? Nós temos naquele grande triângulo a nossa organização. A organização na qual nós estamos inseridos, a organização na qual nós somos responsáveis. Responsáveis por o quê? Pela administração, pela gestão dessa organização. Você já estudou isso. Você sabe que ela participa de um contexto social, que ela está inserida num grande ambiente e que a sua administração vai impactar, de alguma forma, nesse ambiente externo. Então, nós temos que ter bem claro que a organização que está inserida neste contexto social, a nossa organização, precisa ser bem administrada, precisa ser bem gerida, né? E que, certamente, as ações desenvolvidas por ela trazem reflexos que podem sofrer o impacto de variáveis que representam oportunidades, que representam ameaças nesse contexto externo, assim também como, né, a sua própria performance, a sua ação de desenvolvimento interno pode também estabelecer os pontos fortes, os pontos fracos, né, que poderiam necessitar de ações de melhoria, no caso dos pontos fracos, e os pontos fortes, aí sim, né, é um trabalho para fazer com que isso seja uma referência, né, uma grande fortaleza na organização. Você já viu isso em outras disciplinas, e esse resgate, ele é importante porque a gente quer chegar lá, né, no orçamento, e de que forma ele pode contribuir para que a organização seja bem administrada, alcance os seus grandes objetivos, ok? Bem, então, olhando agora a nossa organização, só ela, só esse grande triângulo, nós podemos entender que, primeiro, ela precisa estabelecer os seus objetivos, ela precisa definir aonde quer chegar, o que quer fazer, né? E vocês também já conheceram uma série de ferramentas que compõem a administração, essas ferramentas gerenciais. Em especial, quando nós falamos em definição de objetivos, a primeira que vem nas nossas cabeças qual é? O planejamento estratégico. É uma ferramenta importante onde se tem a definição do grande objetivo da organização, das estratégias que ela deve desenvolver, qual a sua missão, qual a sua visão, né? Enfim, né? Uma série de informações estratégicas que estão organizadas e delineadas de acordo com o grande objetivo da organização. Ok? Vamos olhar a próxima figura e entender que a nossa organização, quando define os seus objetivos, precisa desenvolver as suas ações, tomar decisões e praticar as ações para que esses objetivos sejam alcançados. E aqui eu vou trazer para vocês mais um outro olhar da nossa organização, o olhar dos diversos processos que que compõem a nossa organização. Vamos imaginar uma organização com características de manufatura? Vamos imaginar uma organização que produz alguma coisa? Né? E por quê? Né? Por quê? Porque é importante que a gente tenha essa complexidade bem clara para que possamos depois, quando formos pensar em outras organizações, saber que a lógica é a mesma. Né? Então, é claro que um orçamento de uma pequena indústria ou de uma média indústria, né, traz uma grande complexidade quando nós precisamos detalhar muito todos os custos que compõem o ciclo operacional, que é um ciclo extenso. Né? Diferentemente de uma loja, né, que compra a mercadoria e vende a mercadoria, o ciclo operacional é muito mais curto. Okay? Mas vamos voltar então aqui para o caso da empresa de manufatura. Se você for observar a sua organização, é possível identificar o seguinte: lá tem um departamento comercial, um departamento de vendas, lá tem um departamento de produção, lá tem um departamento de logística, lá tem um departamento de finanças, lá tem um departamento de recursos humanos, por exemplo. Né? E aí, se fôssemos tentar identificar cada um dos processos que compõem a organização, nós podemos inicialmente trazer a ideia da visão sistêmica para entender essa organização. Né? O que é uma visão sistêmica? Né? A organização como um sistema organizacional, que é integrado por diversas partes. E essas partes são subsistemas. Então podemos entender que os processos que compõem a organização representam vários subsistemas. Então vamos focar em dois. Qual que é o principal objetivo do subsistema, que nós podemos chamar de um departamento, de uma diretoria, né? Qual que é o principal objetivo do subsistema de vendas, ou departamento de vendas? Qual? Vender, 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 vender. Qual que é o principal objetivo do departamento ou subsistema de produção? Produzir, 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 produzir. Só que se a nossa empresa vende mais do que produz, ou produz mais do que vende, nós temos problemas. Né? Então nós precisamos organizar tudo isso. Precisamos saber aonde ela quer chegar. E entendendo aonde ela quer chegar, nós precisamos então detalhar um pouco mais esse processo. Bem, você também já estudou sobre isso. Você sabe que a nossa organização precisa definir os objetivos estratégicos da organização. Isso diz respeito ao quê? A um planejamento estratégico. Ok? Definindo esses objetivos, nós temos que estar mais ao meio da pirâmide para a base. E aí nós temos que desenvolver o quê? A gestão funcional e operacional. A tática ou funcional, né, que alguns autores assim chamam, e a ação do planejamento operacional. Então, observe que esse detalhamento nos mostra outras ferramentas. E o orçamento ele se caracteriza como uma ferramenta de gestão tática, ou alguns chamam, né, uma ferramenta tática de gestão das organizações. Agora, com a característica financeira. Né? Nós temos grandes objetivos da organização, precisamos detalhar, precisamos saber também o que isso representa financeiramente para a organização. Então, a ferramenta de gestão do orçamento tem essa característica. Nos mostra qual, de fato, né, a repercussão financeira de uma ação detalhada, de uma ação tática e operacional da nossa organização, da nossa empresa. Ok? Então, voltando aqui para o slide, nós podemos entender o seguinte, que nós temos objetivos definidos e nós temos então o quê? Observar qual que é a dinâmica de um processo. O processo pode ser, como eu falei para vocês, um processo de vendas, um processo de produção, um processo de capacitação, um processo de armazenamento, de logística. Todo esse conjunto de processos é que, de fato, vão estar organizados num contexto onde vai exigir demandas financeiras e que consequentemente, né, não vão ser aplicadas ao bel prazer. Elas vão ser aplicadas de acordo com critérios, de acordo com a perspectiva de rentabilidade, de acordo com a perspectiva de eficiência, de acordo com a perspectiva maior de alcance dos objetivos que foram, então, definidos. Ok? Vamos lá. Então, Depois desse entendimento da nossa organização, desta organização num contexto social, depois do entendimento do olhar da nossa organização e das diversas partes que a compõem, fica fácil agora então você ter uma definição do que representa então o orçamento em uma organização. Primeiro, todos vocês já tiveram uma oportunidade de desenvolver um orçamento, não é verdade? Né? Alguns desenvolveram um orçamento para comprar um bem, ou alguns para viajar, outros para de repente fazer uma reforma na sua casa, outros para organizar um grande evento, uma festa, né? E praticaram o orçamento com a seguinte ideia: eu tenho que saber o que eu preciso para alcançar aquele objetivo. Ok? E esse o que eu preciso, no sentido de viabilizar aquela compra, aquele serviço, aquele evento que você definiu como um objetivo maior. Ok? Bem, é isso que nós vamos fazer em uma organização. Ok? Só que nós podemos entender que ela tem diversos objetivos. Ela tem diversos objetivos que devem estar organizados para que o objetivo maior da nossa organização seja alcançado. Ok? Bem, no nosso livro vocês têm uma série de conceitos que representam o orçamento, né? Nós podemos entender que diversos autores apresentam perspectivas do orçamento de empresas, orçamentos setoriais, técnicas mais inovadoras, mais atuais, né, do orçamento, né? Por exemplo, o orçamento base zero, né, uma técnica que eu já estudei em algumas outras oportunidades, né, e nos trazem diversas perspectivas. Nós vamos trabalhar na nossa disciplina, por fins pedagógicos, com o orçamento empresarial. Ok? Por exemplo, diferentemente do orçamento público. O orçamento público que é definido por uma legislação própria, que tem uma dinâmica própria, ok? Nós vamos trabalhar com o orçamento empresarial e entendendo que esse orçamento se aplica a uma organização, uma pequena empresa, que tem características de manufatura. Ok? Então, essa característica de manufatura nos traz uma complexidade que nós vamos entender, então, qual que é a sua repercussão nesse processo orçamentário. Certo? Bem, voltando, né, a esse entendimento da ferramenta do orçamento, eu vou trazer aqui para vocês uma figura que nos mostra um modelo do Brookson, né? Brookson tem um livro que é publicado pela coleção da Publifolha, que tem como título Como Elaborar Orçamentos. E eu acho a mensagem dele muito objetiva, muito direta, né? Até porque ele desenvolveu esse trabalho para empresas, né? Para gestores que precisavam entender de fato qual que é o significado do orçamento e como é que se pode elaborar então um orçamento ajustado, adequado a uma organização, né? Então, observem essa ilustração que demonstra o modelo do Brookson, né? Então, nós temos que ter primeiro bem claro quais são os princípios, quais são as motivações do orçamento para a gestão de uma organização. Nesses princípios, qual a sua importância, qual o seu conceito, quais são os seus objetivos, né? Qual a relação do orçamento com a gestão de uma organização? Depois de conhecer, depois de entender muito bem quais são os seus princípios, nós temos então um segundo momento, que é a preparação. Essa preparação envolve o quê? A nossa organização para que possamos depois elaborar a proposta orçamentária. Ok? Então, nós vamos identificar o que é necessário para a preparação, de acordo com o modelo de Brookson, do orçamento. No terceiro momento, vamos voltar aqui o slide, né? A montagem do orçamento, né? Então, essa montagem, essa elaboração do orçamento, quais são né, de fato, os cuidados que devem ser tomados para que se possa montar este orçamento bem alinhado com as características da nossa organização. E, por fim, a monitoração. Ou seja, nós temos que planejar, nós temos que definir quais são as ações que devam ser desenvolvidas no momento da preparação e da montagem do orçamento, mas nós temos depois que controlar, né? Ou seja, assim que o orçamento ele é aprovado, colocado em prática, o que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver as ações de controle, ok? É o monitoramento, tá certo? Vamos então detalhar um pouquinho mais esse modelo do Brooks. Bem, eu já falei para vocês, vocês já têm isso bem claro, o que é um orçamento, né? Vocês têm uma definição muito própria do que representa o orçamento. Mas eu vou trazer aqui a definição do Brookson, ok? Para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais esse nosso olhar de um orçamento empresarial, ok? Então, observe o slide, o que diz o Brookson em relação ao orçamento. O orçamento é uma declaração de planos financeiros para o período que está por vir, normalmente de um ano. Além da inclusão das entradas e saídas de dinheiro, o orçamento também precisa conter os planos da empresa para seus ativos e passivos, assim como estimativas de épocas e de valores previstos de caixa. Bem, Ele começa a falar do orçamento como uma declaração de planos financeiros. Quando você assina uma declaração, você assina o quê? Um compromisso. Você declara que vai desenvolver aquilo, que vai fazer aquilo, ou que aquela informação é a correta, né? Então, o orçamento, ele representa uma declaração na medida em que eu tenho números que devam ser alcançados. Nós temos números de receitas que devem ser atingidas. Nós temos números de despesas previamente autorizadas. Esse é o compromisso. Esse é o documento que vai orientar a gestão financeira da nossa organização. Mas não é só isso, né? Ele tem um período. Ele tem uma validade, né? Então, nosso orçamento, ele pode ser um orçamento anual, por exemplo. Ok? Esse orçamento anual, claro, de acordo com o período em que nós estamos gerindo aquela organização. Se nós estamos pensando no próximo ano, o nosso orçamento, neste momento, deve estar sendo desenhado para que as ações necessárias do próximo ano estejam definidas na proposta orçamentária. E que depois, aprovada, representa o quê? Um compromisso, uma declaração destes planos. Ok? Vamos um pouquinho mais adiante. Neste nosso orçamento, ele deve apresentar, de acordo com Brookson, as entradas e saídas de dinheiro, né? Ou seja, nós temos que ter bem claro o que vai representar os ingressos e os desembolsos de dinheiro, né? E esse ingresso e essa saída, essa entrada e essa saída, claro, com o objetivo de fazer com que a atividade da organização seja desenvolvida. Okay? Qual que é a atividade? Vamos imaginar o nosso exemplo de um orçamento empresarial para uma empresa de manufatura. A sua atividade industrial exige o quê? Recursos. Esses recursos, matéria-prima, mão de obra, outros custos indiretos, para que se possa produzir um bem. E esse bem está disponível para que se possa vender ao cliente. Ok? Né? Então, quais são as necessidades de recursos que entram e saem do caixa para que esta finalidade seja atingida? Ok? Bem, mas ele também fala o seguinte, deve conter as intenções, né? Deve conter os planos para seus ativos e passivos. Pois bem, quando vocês estudaram contabilidade e observaram o balanço patrimonial, de um lado ativo, do lado do outro lado passivo, vocês entenderam que nós temos no passivo as nossas origens. Nossas origens. Lá nós temos o capital próprio e o capital de terceiros. Ok? Lá está a origem do capital da empresa. E do outro lado, no ativo, as aplicações. Ok? Aquele capital próprio, aquele capital de terceiros, está aplicado no ativo, nas diversas contas que compõem aquela parte do balanço. Ok? Vamos só olhar no curto prazo. Nós temos o quê? O ativo circulante e o passivo circulante. Aquela parcela de recursos do passivo circulante, que representam capital de terceiros, elas também representam obrigações. Ok? São diversas contas ou diversos pagamentos que devem ser feitos para sanar o passivo circulante. E os recursos estão aplicados no nosso ativo circulante. Ok? Que representa o quê? O nosso capital de giro. Né? Então, o nosso orçamento também tem que definir quais são as nossas perspectivas, né? Quais são os nossos planos, de acordo com o Brugson, de ativo e passivo. Né? Por quê? Porque se nós imaginamos o próximo ano, se nós imaginamos o próximo exercício, nós temos que ter o cuidado de desenvolver ações ou de programar ações que possam fazer com que a organização seja bem gerida. Né? Essa boa gestão financeira requer o quê? Capital de giro, ativo circulante, compatível com as obrigações, passivo circulante. Ok? Então, o nosso orçamento também vai orientar, né, como, no próximo exercício, a organização se prepara para dispor de capital de giro necessário para cumprir suas obrigações do passivo circulante. Ok? Bem, vamos lá. Definindo épocas e valores, né? Aqui, né? Épocas. Se nós temos uma expectativa de ingresso e uma expectativa de desembolso, nós temos que saber em que momento pode entrar o dinheiro e em que momento tem que sair. Eu tenho que programar a saída mediante os recursos disponíveis. Então, eu não posso inverter primeiro desembolso, depois ingresso. Eu tenho que também organizar esse calendário para que eu possa ter recursos, obter recursos, captar recursos, para depois sim prover, né, os recursos para as despesas que são necessárias. Ok? Tá certo? Isso é importante. Bem, essa definição já faz com que todos nós possamos ter então uma base muito clara, né, um entendimento plano do que representa o orçamento para uma empresa. Ok? Bem, apenas para destacar, né, bom, nós temos uma série de situações que representam a importância do orçamento para uma organização. Vou aqui só citar uma delas, as outras demais estão no nosso material, mas o orçamento, ele é importante para que se possa demonstrar aos nossos funcionários, aos nossos acionistas, aos nossos credores, aos nossos fornecedores, qual é a situação programada da empresa, a situação financeira da nossa empresa, né? É com base no orçamento que nós podemos definir parcerias comerciais, que nós podemos definir propostas de financiamento, propostas de investimento, possamos definir perspectivas de ascensão profissional para os nossos funcionários, perspectivas de rentabilidade para os nossos acionistas, nossos proprietários, né? Ou seja, nós temos condições de, com transparência, de fazer com que todos que trabalham na organização e têm relações com a organização possam conhecer de fato quais são as intenções da nossa empresa. Esse é um grande uma grande importância que nós podemos aqui destacar. Ok? Bem, vamos olhar o nosso modelo de gerenciamento do orçamento de acordo com o Bruxon, né? Vocês puderam observar aquilo que eu passei para vocês da estratégia da organização, né, da grande estratégia da organização, que pode ser definida pelo plano estratégico, e o orçamento, então, como uma ferramenta tática de gestão das organizações. Bem, Nessa perspectiva, resgatando, nós temos um modelo do Brooks, né? Primeiro, nós temos que saber qual que é de fato o conceito, quais são os princípios, qual a importância do orçamento. Depois de conhecer o seu papel, então nós podemos agora entender quais são os próximos passos. Os próximos passos relacionados à preparação, à montagem e à monitoração. Ok? Então vamos lá. Vamos observar aqui o nosso slide e entender o seguinte, que no momento da preparação, nós temos três grandes ações. Primeiro, identificar os objetivos da empresa. Segundo, padronizar o orçamento. E terceiro, avaliar o sistema. Bem, para que possamos preparar o orçamento como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta tática de gestão, nós temos que primeiro conhecer quais são os objetivos da nossa organização. Segundo, nós temos que definir um padrão, um método, né, que possa orientar as nossas informações. E terceiro, avaliar se toda a organização está inserida nesse modelo. Ok? Então, primeiramente, quando nós falamos em objetivos, nós temos que, de fato, ter acesso aos grandes objetivos que a organização já definiu, né? Então, se ela já tem o seu planejamento estratégico, ela já tem uma série de objetivos, de estratégias que devam ser conhecidas para que você possa também, no momento que for desenvolver o orçamento, contribuir para que a organização alcance esses objetivos. Ok? O autor fala ainda o seguinte, se lembra daquela visão do sistema orçamentário dos subsistemas? O autor também fala o seguinte, que nós temos que conhecer quais são os objetivos em termos financeiros das diversas partes que compõem a organização. Então, um subsistema de produção, um subsistema de vendas, nós temos que conhecer quais são os objetivos em termos financeiros destas partes, desses departamentos, dessas diretorias, desses centros de responsabilidade, por exemplo. Ok? Então, para que você possa conhecer ou definir, né, em alguns casos, né, os objetivos em termos financeiros, o Brookson nos orienta quatro passos. Primeiro passo é você ter um diagnóstico daquele departamento. Vamos imaginar o nosso departamento de produção, né? Qual que é a sua capacidade produtiva, né? Qual é, de fato, a tecnologia disponível, né? Então, ou seja, nós estamos propondo um diagnóstico daquela parte da nossa organização. Por quê? Porque depois vem o segundo passo. Vamos pensar neste departamento para o futuro. Ok? Até onde ele pode chegar? Se o nosso grande objetivo da organização estar em ampliar a atividade fabril, a atividade de produção, eu tenho que saber até que ponto o departamento de produção, com as suas características hoje delineadas, definidas, pode contribuir. Ok? Então, primeiro passo, um diagnóstico daquele departamento. O segundo passo, planejar o seu futuro. E o terceiro passo, o autor chama de estabelecer objetivos comerciais. Quem que é o cliente e quem que é o fornecedor daquele departamento? Ok? Podemos entender o seguinte, que o grande cliente do departamento de produção é o departamento de vendas. Ele precisa do produto acabado, manufaturado, para que ele possa vender. Ok? E quem são os fornecedores do departamento de produção? Nós temos quem? Nós temos o departamento de logística, que nos traz as matérias-primas. Nós temos o departamento de recursos humanos, que nos traz as pessoas, os técnicos qualificados para aquela atividade, né? Nós temos o departamento financeiro, que também dispõe de uma série de recursos para que a atividade operacional de produção possa ser desenvolvida, por exemplo, né? Então, conhecendo essa relação comercial, que o autor chama assim, né, uma relação interna, né, fica fácil também entender a dinâmica da ação e reação daquele departamento. Okay? E, por fim, estabelecer metas financeiras. Né? Nesta relação de cliente de fornecedor, qual que é a demanda financeira que eu possa identificar e entender a qual a sua importância. Tá ok? Então, esse é o primeiro momento da preparação, né? Ou seja, o primeiro momento do modelo no que se refere à preparação. Ok? Bem, segundo, padronização. Padronizar o orçamento. Imagine um departamento financeiro falando em dólares, um departamento de produção falando em lotes, um departamento de recursos humanos falando em jornada, um departamento de logística falando em toneladas, né? Ou seja, eu tenho que ter um formato onde a comunicação era muito mais direta, né? Então esse formato é um formato padronizado. E aí vem aquela ideia do Excel, né? Vocês vão trabalhar com Excel na nossa disciplina. Vão poder entender o seguinte: poxa, eu tenho que padronizar a informação para que lá na frente, quando eu for desenvolver uma planilha, eu posso já captar células das planilhas anteriores e propor então a nossa planilha de fechamento, né? Então, ou seja, nós temos que ter essa preocupação com a padronização. E aí, depois, no nosso livro fala de uma série de outras informações importantes, como o comitê orçamentário, né? Como a proposta de manual, né? As planilhas que possam ser desenvolvidas. Isso também é muito importante. Ok? Bem, e o terceiro momento da preparação diz respeito da avaliação do sistema. Ok? De que forma esse sistema pode contemplar toda a organização? Será que tem algum departamento que ficou fora dessa proposta de integração? Será que tem algum objetivo que não foi definido, né? É mais uma checagem desse sistema, né? Então essas são as três grandes ações que compõem, né, o momento da preparação. Em seguida, nós temos o quê? A montagem ou a elaboração do orçamento, né? E na montagem e elaboração do orçamento, nós temos quatro grandes ações. Quais são? Primeiro, reunir as informações sobre receitas e despesas, fazer uma previsão orçamentária inicial. Segundo, testar os números do seu orçamento, analisando e questionando os valores totais. Terceiro, fazer orçamentos para monitorar o fluxo de caixa a partir da conta de resultados e dos balanços. E quarto, rever procedimento orçamentário e preparar o orçamento geral. Notem o seguinte, pessoal. Primeiro, quando nós imaginamos como podemos elaborar ou montar o orçamento, fica fácil de entender o seguinte: se a nossa empresa já tem uma história, se a nossa empresa já tem resultados obtidos nos últimos anos, vamos conhecê-los, né? Vamos entender qual que é a performance da nossa organização. E essa performance relacionada ao quê? A receitas e despesas. Ok? Que tipo de receita, que tipo de despesa ela tem? Quais são os números que ela alcança? E com base nestes números, nós podemos então agora ter um referencial, né? E tentar imaginar até onde ela pode chegar, né? Se nós imaginamos que nossa empresa deve se desenvolver, deve crescer, nós temos que incrementar a receita, ok? E esse incremento de receita pode trazer também um incremento de despesa, ok? E isso vai estar sendo organizado nesse momento da primeira grande ação da montagem do orçamento. A segunda ação, pausa, vamos testar os números. Será que esse acréscimo de receita que nós desejamos, será que ele é possível de ser alcançado? Né? Vamos testar esses números de acordo com um estudo um pouco mais pé no chão, né? Será que temos capacidade de incremento? Temos? Ok, tudo bem. Não temos? Temos que rever, né? De repente não temos porque a nossa capacidade de investimento não foi suficiente para expandir a organização, né? E isso requer um outro plano, uma outra ação de suporte, né? De base, para que se possa aprimorar a nossa gestão. Ok? Então, reunimos as informações de receita e despesas. Agora nós testamos os números para depois, então, na terceira grande ação, desenvolver o nosso fluxo de caixa. É verificar em que momento entra, em que momento sai os recursos provenientes dessa dinâmica que a empresa desenvolve e deve desenvolver para que ela alcance os seus objetivos. Ok? né? E depois de desenvolver esse fluxo de caixa, essa proposta de fluxo de caixa, nós temos então a quarta ação, que é mais uma vez o quê? É verificar se os números estão de acordo. E se eles estão de acordo, vamos aprovar o orçamento e colocar em prática. Ok? Essas são as ações nesse momento da montagem e elaboração. E por fim, nós temos a monitoração. E a monitoração, nós temos três grandes ações. Vamos ver. Primeiro, analisar as diferenças entre o desempenho real e o orçamento. Segundo, monitorar as divergências, analisar os erros, sempre atento aos imprevistos. E terceiro, fazer novas previsões e rever o orçamento, considerando, né, usar outros tipos de orçamento quando necessário. Então, observe. Nós aprovamos a proposta orçamentária, colocamos em prática, ok? Já estamos em fevereiro do ano que vem, já passamos 2 meses do próximo exercício, né? E conseguimos então obter resultados. Nós temos um orçamento que define resultados a serem alcançados. E nós temos agora resultados atingidos. Primeira coisa, vamos fazer o quê? Vamos comparar esses números. Será que eles estão próximos? Pessoal, não existe, não existe, felizmente ou infelizmente, não existe bruxos, cartomantes, videntes que conseguem, com 100% de precisão, identificar a receita, a despesa do próximo período. Nós temos na administração uma série de indicativos que nos orientam aos números ideais e que, quando aprovados, eles devem ser alcançados, né? E esses números, de forma constante, devem ser acompanhados, monitorados. Nós estamos alcançando, nós estamos ultrapassando, nós estamos aquém, além das metas que foram definidas no orçamento. Então, nós precisamos saber, né? Primeiro, precisamos comparar. Para depois de comparar, nós temos que saber o quê? Temos que monitorar os resultados e saber se eles são significativos ou não. Ou seja, vamos imaginar uma diferença de 1% de item de despesa, e vamos imaginar a diferença de 50% de outro item de despesa. Por quê? Por que que isso aconteceu? Né? Foi alguma coisa que nós não previmos? Foi algum fator externo que influenciou aquela despesa? Né? Nós temos que saber qual que é o real significado. Ok? Tecnicamente, né, se fala, os autores falam, que tecnicamente é um erro. Se você projetou 100 e alcançou 120 ou 80, você errou, para mais ou para menos, né? E eu costumo fazer uma brincadeira, né? A gente aprende com os erros. Errar é humano. Agora, permanecer o erro, ou seja, errar 2 vezes, já é o quê? Né? Já não é inteligente, né? Nós temos que entender o seguinte, que nós temos que definir quais são os motivos que trouxeram aqueles erros e entender como a gente pode ajustá-los, né? Como é que a gente pode trabalhar com essas variáveis que trazem esses números diferentes, né? E aí, a terceira grande ação desse momento de monitoração que o autor fala é, se for necessário, desenvolver outros tipos de orçamento, de repente mais detalhados ou mais pontuais, ou específicos a uma situação, a um projeto, a um produto. Isso pode também contribuir para que a gente possa também entender essa dinâmica. Ok, pessoal? Bem, nesta primeira unidade, é esta mensagem que eu passo para vocês. Ou seja, vamos entender que a nossa grande organização, ela precisa do orçamento como uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta de gestão tática, onde os nossos diversos processos, que fazem parte da própria finalidade da organização, dos seus diversos subsistemas, possam ser definidos, possam ter bem claros quais são as suas demandas financeiras e, no orçamento, né, de acordo com um modelo de, primeiro, princípios, depois, preparação, depois, a montagem e a monitoração, ter uma visão global desta ferramenta. Tá ok, pessoal? Bons estudos. E qualquer coisa, estamos à disposição no ambiente virtual e nossa tutoria do curso. Ok? Vamos para a próxima?